Os niilistas estão chegando, ou ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
De Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, Moscou, 1862 d.C. Após se graduar na Universidade de Petersburgo, Arkádio Kirsanov, acompanhado de seu amigo Bazarov, retorna a uma província remota da Rússia para visitar seu pai, Nikolai Pietrovich, há tempos viúvo e dono de um modesto latifúndio. Constrangido, Nikolai revela ao filho que se casou com uma de suas servas, Fieninchka. Mas Arkádio reage com uma estranha indiferença, dizendo-se adepto de uma nova filosofia de vida. O irmão de Nikolai, Pavel, um ex-militar amargurado, antipatiza de cara com Bazarov. E enquanto esse está fora numa pequena expedição em busca de rãs para seus experimentos científicos, indaga o sobrinho, que lhe informa que seu amigo é um niilista. Perplexos com um termo inaudito, os irmãos tentam compreendê-lo por associação ao latim nihil. Nada. Os atritos aumentam com o passar dos dias e Pavel revela ao irmão e ao sobrinho que despreza Bazarov com toda a sua alma e que só espera uma oportunidade para um inevitável combate. Agora, os quatro estão reunidos para o chá da tarde.
A palestra girava em torno de um dos fazendeiros vizinhos, um aristocratóide crápula. Observou o impassível Bazarov, que costumava encontrar a referida pessoa em São Petersburgo. Permita que lhe pergunte uma coisa. Começou o Pavel Petrovich e seus lábios tremiam. Segundo sua opinião, as palavras crápula e aristocrata significam a mesma coisa? Eu disse aristocratóide, respondeu Bazarov, tomando devagar mais um gole de chá. Assim o compreendo. Suponho que o senhor tenha a mesma opinião dos aristocratas e dos aristocratoides. Devo declarar-lhe que não compartilho esse modo de pensar. Ouso dizer ainda que sou conhecido como um homem liberal e progressista. Por isso mesmo, respeito os verdadeiros aristocratas. Lembre-se, meu caro senhor, ao ouvir essas palavras, Bazarov fixou seu olhar em Pavel Petrovich. Lembre-se, meu caro senhor, repetiu irritado, dos aristocratas ingleses. Eles não desistem do mínimo dos seus direitos e respeitam os alheios. Exigem que se cumpram todas as obrigações para com eles e por isso mesmo cumprem suas obrigações. A aristocracia libertou a Inglaterra e defende a sua liberdade. Já ouvimos essa cantiga muitas vezes, obtemperou Bazarov. Que quer o senhor provar com isso? Com isso, meu caro senhor? Pavel Petrovich, quando se zangava, proferia a palavra isso contra todas as regras da gramática. Era uma reminiscência dos tempos do czar Alexandre. Os nobres de então pronunciavam-na às vezes assim, variando um pouco a pronúncia, porque se consideravam russos legítimos, da nobreza tradicional e superiores às regras gramaticais escolares. Com isso, caríssimo senhor, quero demonstrar que, sem a noção da sua própria dignidade, sem o respeito de si mesmo, num aristocrata esses sentimentos estão particularmente evoluídos, não existe nenhuma base sólida do bien public ou do edifício social. O mais importante, caro senhor, é a personalidade. A personalidade humana deve ser resistente como rochedo, porque sobre ela tudo se constrói. Sei perfeitamente, por exemplo, que o senhor julga ridículos ou contraproducentes meus hábitos, meu vestuário e minha decência, afinal. Tudo decorre dos sentimentos de respeito próprio, do sentimento do dever, sim, do dever. Vivo no campo, no sertão, mas não me abastardo. Respeito em mim um homem. Perdoe-me, Pavel Petrovich, disse Bazarov. O senhor respeita a sua personalidade e está aqui sem fazer coisa alguma. Que utilidade advém para o bien public? Seria melhor que não se respeitasse e fizesse alguma coisa de proveitoso. Pavel Petrovitch empalideceu. Trata-se de outro assunto. Não lhe devo dar satisfação neste momento sobre o porquê da minha inatividade, como o senhor acaba de defini-la. Quero dizer apenas que a aristocracia é um princípio. Sem princípios, na nossa época, só podem viver homens amorais ou nulos. Já o disse a Arcádio no dia seguinte à sua chegada e repito-lhe agora. Não é assim, Nicolau? Nicolau Petrovitch meneou afirmativamente a cabeça. O aristocratismo, o liberalismo, o progresso, os princípios, disse Bazarov. Quantas palavras estranhas e inúteis. O russo não precisa delas. De que precisa o russo? Se dermos crédito às suas palavras, estamos deslocados da humanidade e fora das suas leis. Perdoe-me, mas a lógica da história exige... De que nos serve essa lógica? Passamos muito bem sem ela. Como? Facilmente. Acho que o senhor não precisa de lógica para pôr um pedaço de pão na boca quando tem fome. De que nos servem essas dilações? Pavel Petrovitch deu de ombros. Não o compreendo. O senhor ofende o povo russo. Não sei como é possível negar os princípios, as normas. Em que se baseia o senhor para se expressar assim? Já lhe disse, meu tio. Nós não reconhecemos autoridades. Interveio Arcádio. Nós agimos baseados na força do que reconhecemos útil. Disse Bazarov. Na época atual, o mais útil é negar. Por isso negamos. Tudo? Tudo. Como? Não só a arte, a poesia, mas é pavoroso dizê-lo. Tudo. Com estupenda calma, repetiu Bazarov. Pavel Petrovitch examinou-o fixamente. Nunca esperara a semelhante conclusão. Por sua vez, Arcádio até corou de prazer. Vamos devagar, disse Nicolau Petrovitch. Vocês negam tudo ou, por outra, destroem tudo. É necessário também construir. Não nos compete. Primeiramente, é preciso desimpedir o lugar. A situação atual do povo assim o exige, acrescentou com importância Arcádio. Devemos atender a essas exigências. Não temos o direito de satisfazer apenas o nosso egoísmo pessoal. Essas últimas palavras visivelmente não agradaram a Bazarov. Encerravam um quê de filosofia, isto é, de romantismo, porque Bazarov considerava a própria filosofia como uma simples digressão romântica. Não julgou, entretanto, necessário contradizer seu jovem discípulo. Não e não! Exclamou com repentina energia Pavel Petrovitch. Não quero crer que os senhores conheçam a fundo o povo russo e sejam representantes das suas necessidades e tendências. Não. O povo russo é diverso do que os senhores imaginam. Guarda e respeita escrupulosamente suas tradições. É patriarcal e não pode viver sem fé. Não queremos discutir esse ponto? Interrompeu Bazarov. Estou até pronto a afirmar que nisso... O senhor tem toda a razão. Se tenho razão, assim mesmo nada prova. Efetivamente, nada prova. Repetiu Arcádio com a convicção de um experimentado jogador de xadrez que prevê um lance arriscado do seu adversário e não se atrapalha. Como nada prova? Exclamou o admirado Pavel Petrovitch. Suponho que pretendem lutar contra o seu próprio povo? Se for preciso, redarguiu Bazarov. O povo, quando ouve a trovoada, julga que o profeta Elias está passeando pelo céu em seu carro de fogo. Devo, nesse caso, concordar com o povo? Além disso, estamos falando do povo russo. E, porventura, não sou russo? Não. Deixa de ser russo depois do que acabou de dizer. Não posso reconhecê-lo como meu compatriota. Meu avô cultivava a terra, disse com orgulho Bazarov. Pergunte a qualquer de seus mujiques em quem de nós dois ele reconhece seu compatriota. Ele tem uma extraordinária capacidade de discernimento. O senhor nem sabe falar com ele. O senhor fala com o mujique e despreza-o ao mesmo tempo. Isso merece o desprezo. Acusa o meu modo de ver e julgar o assunto? Quem lhe disse que esse ponto de vista não é casual em mim e que não é suscitado pelo próprio espírito do povo em nome de quem está pontificando? Naturalmente, os niilistas são muito necessários. Não nos cabe sabê-lo. O senhor também se julga um homem útil. Meus senhores, evitemos, por favor, questões pessoais, exclamou erguendo-se Nikolai Petrovitch. Pavel Petrovitch sorriu e, pondo a mão no ombro do seu irmão, fê-lo sentar-se novamente. Não se impressione, disse. Não me excederei, em consequência, exatamente daquele sentimento de dignidade tão criticado por esse senhor. Senhor doutor, permita-me perguntar-lhe, continuou, dirigindo-se de novo a Bazarov, se por acaso supõe que a sua doutrina é nova, pura imaginação. O materialismo que prega já é velho e sempre pecou por falta de base.
Mais uma palavra estranha, interrompeu Bazarov, que começava a exasperar-se. Sua face tornara-se rude e cor de cobre.
Em primeiro lugar, não pregamos coisa alguma, não é nosso hábito. Que fazem, então? Vou dizer-lhe o que fazemos. Antes, ainda há pouco, dizíamos que os nossos funcionários públicos recebiam gorjetas, não tínhamos nem estrada, nem comércio, nem júri decente. Compreendo. Os senhores são caluniadores e, assim, posso expressar-me. Com algumas das suas acusações concordo, mas... E, em seguida, percebemos que não vale a pena tocar somente nas nossas chagas. Seria uma vulgaridade e doutrinismo? Vimos que os nossos intelectuais ou os homens da vanguarda, acusadores ou caluniadores, não servem para coisa alguma. Que nos ocupamos de parvoíces, discutimos sobre uma certa arte, uma criação inconsciente, o parlamentarismo, a justiça e tanta coisa inútil, quando o problema consiste no pão de cada dia. Quando uma superstição brutal nos sufoca, quando todas as nossas sociedades comerciais ou industriais por ações rebentam, porque faltam homens honestos, quando a própria liberdade, que tanto preocupa o governo, dificilmente nos será proveitosa, porque o nosso mujique é capaz de roubar a si mesmo só para se embriagar na taberna.
Bem, interrompeu Pavel Petrovitch, concordo provisoriamente.
Convenceu-se de tudo isso e resolveu não se ocupar seriamente de coisa alguma.
Resolvemos realmente não nos preocupar com coisa alguma, repetiu em tom lúgubre Bazarov.
Invadia uma raiva de si mesmo pelo fato de ter se expandido tanto com aquele aristocrata.
E somente ofender tudo e a todos, continuou o aristocrata.
Ofender também.
É o niilismo?
É o niilismo, repetiu Bazarov com ar de desafio. Pavel Petrovitch fechou de leve os seus olhos.
Agora compreendo, disse com voz esquisitamente calma. O niilismo deve auxiliar-nos em todas as desgraças. Os senhores são nossos salvadores e heróis, sim, porque nesse caso acusam os próprios acusadores. Não vivem de palavras vãs como os demais.
Podemos ter outros pecados, menos esse, disse Bazarov.
Como? Os senhores agem? Pretendem agir?
Bazarov nada respondeu. Pavel Petrovitch teve um estremecimento e logo reconquistou o domínio de si mesmo.
Sim, agir, destruir,
continuou.
Destroem sem saber para quê?
Destruímos porque somos uma força, explicou Arcádio. Pavel Petrovitch olhou para seu sobrinho e sorriu.
Sim, somos uma força que age livremente, insistiu Arcádio com veemência. Desgraçados! Gritou Pavel Petrovitch.
Perdeu definitivamente o controle de si mesmo.
Se ao menos pensasse no que na Rússia você está defendendo com essa vulgaridade? Não!
Tudo isso é de fazer perder a paciência a um anjo. Força! Num selvagem, num mongol, também existe força. De que nos serve ela? É nos cara a civilização. São nos caros os seus frutos. Não me diga que os frutos da civilização nada valem. O último dos indecentes, um babulier, um escamoteador de jogo que recebe 5 moedas por noite, são mais úteis do que os senhores, porque representam a civilização e não a força brutal dos mongóis. Pensam os senhores que são homens da vanguarda? Estariam bem numa cabana de selvagens. Força! Lembrem-se, afinal, senhores da força, de que são apenas 4 pessoas e meia, e contra os senhores existem milhões que não lhes permitirão calcar aos pés suas crenças sagradas. Esmagá-losão!
Se esmagarem, assim é preciso, disse Bazarov.
Mas não somos tão poucos como o senhor supõe. Como? Pretende chegar seriamente a um acordo com todo o povo?
Saiba o senhor que a cidade de Moscou já foi destruída pelo incêndio causado por uma vela de um kopeck, respondeu Bazarov.
Vejo primeiramente um orgulho quase satânico, depois sacrilégio. Aí está o que preocupa a mocidade. Aí está o que domina os corações inexperientes dos meninos de hoje. Olha este aqui que está sentado a seu lado. Só falta rezar para o senhor.
Arcádio fitou-o, sério.
Esse mal já se espalhou demasiado, contaminou muitos. Disseram-me que em Roma os nossos artistas não visitam nunca o Vaticano? Consideram idiota Rafael só porque ele é autoridade. Eles mesmos não têm talento. São verdadeiras nulidades. A sua fantasia ou imaginação não vai além da jovem da fonte quando chega para tal. O senhor conhece o valor artístico desse quadro, péssimo em todos os sentidos. Segundo sua opinião, será essa atitude um defeito ou ótima qualidade?
Segundo minha opinião, respondeu Bazarov, nem Rafael vale um ceitil, nem os nossos são melhores do que Rafael.
Bravo! Ouça, Arcádio, assim devem pensar os moços de hoje. Como, nesse caso, não hão de segui-los? Antigamente, os moços eram obrigados a estudar. Não queriam passar por imbecis e por isso trabalhavam. Agora basta que afirmem. Tudo no mundo não tem valor e está bem. A juventude ficou satisfeita. Outrora os moços eram simples idiotas ou inúteis. Hoje se tornaram de súbito niilistas. Traiu o seu sentimento tão proclamado da própria dignidade.
Observou o fleumático Bazarov, enquanto Arcádio assumia um ar importante e seus olhos brilhavam.
A nossa discussão foi muito longe. É melhor terminá-la. Concordarei somente com o senhor, acrescentou levantando-se, quando me indicar uma só instituição da nossa época, social ou familiar, que não seja passível de uma negação completa e irrefutável.
Posso apresentar-lhe milhões de semelhantes instituições e princípios, exclamou Pavel Petrovich.
Milhões! A comuna, por exemplo.
Um sorriso frio aflorou aos lábios de Bazarov. Quanto à comuna camponesa, respondeu. É melhor que fale aqui com seu irmão. Ele, parece-me, já experimentou na prática o que é comuna, ônus comum, temperança e outras coisas mais.
E, finalmente, a família. Sim, a família tal como existe entre os nossos mujiks,
exclamou Pavel Petrovich.
Também essa questão deve ser examinada melhor pelo senhor do que por ninguém. Já ouviu falar em casamenteiros? Ouça-me, Pavel Petrovich. Bastam 2 dias de prazo e terá qualquer coisa. Examinem todas as nossas classes sociais e pensem bem em cada uma. Enquanto nós, eu e Arcádio, rir-se-ão de tudo e de todos, sugeriu Pavel Petrovich.
Não. Iremos dissecar as rãs. Vamos, Arcádio?
Até logo, senhores.
Ambos os amigos saíram. Os irmãos ficaram a sós. A princípio, entreolharam-se.
Aí está, disse afinal Pavel Petrovich. É a mocidade de hoje. São os nossos herdeiros.
Herdeiros, repetiu tristemente com um suspiro Nicolau Petrovich. Durante toda a discussão, se sentia mal e só de soslaio contemplava Arcádio.
Sabe de quem me lembrei, mano? Uma vez discuti com minha mãe. Ela, zangada, não me queria ouvir. Finalmente, eu lhe disse que não podia compreender-me porque pertencíamos a gerações diversas. Ela sentiu-se profundamente ofendida e eu pensei, que hei de fazer? A pílula é amarga, mas é necessário engoli-la. Chegou agora a nossa vez. Os nossos herdeiros ou descendentes podem declarar-nos. Vocês não são da nossa geração.
Você é demasiado generoso e modesto, respondeu Pavel Petrovitch.
Eu, pelo contrário, estou convencido de que ambos temos muito mais razão do que esses senhores. Ainda que nos expressemos possivelmente numa linguagem um tanto antiquada, vielle, sem possuir aquela confiança ousada, como é presunçosa a mocidade de hoje. A gente pergunta a qualquer moço, que vinho prefere, tinto ou branco? Costumo tomar vinho tinto. Responde em tom grave e com tanta importância, como se todo o universo o contemplasse nesse momento.
O senhor não quer mais chá? Disse Fenitka, cuja cabecinha apareceu de repente à porta. Não se atrevia a entrar na sala de visitas enquanto ouvia ali as vozes dos que discutiam.
Não. Pode levar o samovar ou mande que alguém o leve, respondeu Nikolai Petrovitch, indo ao seu encontro.
Pavel Petrovitch disse-lhe um breve bonsoir e fechou-se no seu gabinete.